DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Consigo o Jornal da DW desta sexta-feira, 31 de maio. Vamos aos destaques. Ex-governantes guineenses ouvidos hoje pela Justiça Militar no caso 1 de dezembro.
Eu não estou vendo aqui nada que envolva essas pessoas que possa enquadrar-se no âmbito do crime militar.
Ainda neste jornal, olhamos para a África do Sul, que aguarda pelos resultados finais das eleições gerais, que poderão ser decisivas.
Agora o ANC está na casa dos 41%, 42%, portanto ainda há um longo caminho por contar.
Acompanha-o Cláudia Marques, desenvolvemos estes e outros temas já a seguir. Na Guiné-Bissau, o ex-ministro da Economia e Finanças, Souleymane Seydi, e o ex-secretário de Estado do Tesouro, António Monteiro, detidos por alegada corrupção, foram ouvidos esta sexta-feira como testemunhas no Tribunal Militar no âmbito de uma investigação no caso da alegada tentativa de golpe de Estado de 1 de dezembro. A DW, um dos advogados dos detidos, Gorgui Medina, afirmou que trata-se de um processo normal.
A notificação é que gerou toda a confusão que houve, porque na notificação que recebemos falou-se num julgamento. Mas não, eles foram ouvidos como testemunhas nas investigações que estão a ser feitas no âmbito dos acontecimentos de dia 30 de novembro e 1 de dezembro no estabelecimento prisional onde eles estavam. É um processo normal. A investigação que estão a fazer é uma investigação contra militares, não contra eles. O Tribunal Militar não pode investigar contra eles.
E sobre esta audição, o jurista guineense Sestifânio Sanca afirma, no entanto, que o caso não é da competência do Tribunal Militar, mas sim do Tribunal Comum, por se tratarem de civis. Em entrevista à DW, o jurista lembra que todos os processos relacionados com este caso foram conduzidos até aqui pelo Ministério Público e não vê nada que envolva estas pessoas que se possa enquadrar no âmbito de crime militar. Face a esta situação, Sanca considera que este processo é mais uma questão política do que propriamente de justiça.
O assunto de Souleymane Seydi e o ex-secretário de Tesouro são civis. São civis que praticaram atos perante a administração do governo do Pai Terra Ranca. A que interessa o Tribunal Militar julgar este caso? Pelo que eu sei, todos os processos foram conduzidos através do Ministério Público, não da promotoria militar. Então, sendo o Ministério Público quem investigou os factos, quem apurou os elementos, até pediu prisão preventiva e foi decretada para aquelas duas pessoas, seria de razoável entendimento de que o tribunal competente é o Tribunal Comum, não o Tribunal Militar. Eu não estou vendo aqui nada que envolva essas pessoas que possa enquadrar-se no âmbito do crime militar. Eu não vejo.
Dizem que esses responsáveis serão ouvidos no âmbito de um inquérito militar sobre a alegada tentativa de golpe de Estado de 1 de dezembro.
Lá está, é o país que temos. Mas, para mim, eu não vejo enquadramento, não entendo em que circunstâncias isso pode acontecer. Até porque o caso de envolvimento de agentes de Guarda Nacional pode ser objeto do Tribunal Comum. Lá está, e é uma questão mais política do que a própria justiça. Quer dizer, de um processo de mesma natureza a correr em tribunais diferentes. Um tribunal comum e outro tribunal especial. Eu não vejo...
Não vê enquadramento jurídico nisto ou como?
Exatamente, não vejo.
O julgamento dos ex-membros do governo de Pai Terra Ranca já tinha sido marcado e não aconteceu, lembrando que essas pessoas estão na prisão há quase 6 meses. Perante tudo isto, o que é que se pode esperar deste caso?
O que podemos esperar é que o direito dessas pessoas estão a ser violados e provavelmente vai continuar assim, porque o ato ou o processo em si tem mais dose política do que a própria justiça, ou a realização da justiça. Porque é de interesse da sociedade guinense saber o desfecho dessa situação. Porque é natural que as pessoas sejam responsabilizadas, mas tem que ser com base nas leis, tem que ser com base nas regras previamente estabelecidas. E a nossa ordem jurídica tem regras para isso. Agora, colocando pessoas na prisão preventiva, sem respeitando os prazos, coloca em causa os direitos fundamentais das pessoas. Isso já não é justiça, mas sim um julgamento público, digamos assim, ou uma retaliação perante os adversários políticos.
Foi o jurista guineense Sestifânio Sanca numa entrevista conduzida por Jariato Baldé. E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos como olha para esta situação em que ex-governantes guineenses terem sido chamados a testemunhar no Tribunal Militar. Diogo Intampana concorda com a tese do jurista e diz que sim, os antigos governantes devem ser ouvidos no Tribunal Comum e não no Tribunal Militar. Caso contrário, parece uma forma de forjar os juízes. Voltamos mais à frente com outros comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Após a tentativa de golpe de Estado na República Democrática do Congo, a 19 de maio, meios de comunicação do país divulgaram que Christian Malanga, identificado como líder do golpe, posteriormente morto pelas forças de segurança, teria planeado o golpe enquanto estava em Angola e recrutado congoleses no país. As acusações levantaram questionamentos sobre o futuro das relações diplomáticas entre Angola e a República Democrática do Congo, uma vez que Angola tem sido um mediador crucial na região. Sobre o tema, ouvimos o analista angolano Agostinho Sicato.
As ações de golpe de Estado podem ser preparadas em qualquer território do mundo. No caso concreto, pode ter sido em Angola. Portanto, isto, os seus mentores, se na altura da preparação, se encontravam no território angolano, é provável que tenha sido aqui. Mas isso não envolve necessariamente as autoridades angolanas, não obstante relatos também de que haja um envolvimento de certos efetivos das Forças Armadas, mas até que se prove o contrário, não há envolvimento de Angola. Provar o contrário é exatamente até que se prove nos tribunais que estes estiveram envolvidos.
As imagens de Christian Malanga com efetivos das Forças Armadas angolanas, o que é que lhe diz?
Podem até cair na teoria de conspiração. Normalmente, quando preparam-se os golpes de Estado, há outro, surgem novamente, quando o golpe de Estado é frustrado, surgem várias teorias.
Foi o analista Agostinho Sicato, ouvido pelo correspondente da DW em Luanda, Burralho Ndomba. E de Angola, vamos agora até Climane, província moçambicana da Zambésia, onde o correspondente da DW, Marcelino Moia, atualiza-nos sobre o clima tenso que se tem verificado no seio da Renamo. Ontem, Manuel de Araújo foi eleito candidato a governador da Zambésia pelo partido para as eleições de outubro. O nosso correspondente falou com o analista político Laurindo Verde.
Há um ambiente de vendaval do partido Renamo que resulta, de um lado, pela inoperância da crise de liderança no próprio partido, em que os membros entendem que esta liderança não está à altura de dar resposta àquilo que são os anseios ou as expectativas dos seus membros.
Ontem, quinta-feira, a Renamo tanto esteve reunida no Conselho Nacional, ou seja, o Conselho Provincial. Indicou o Manuel de Araújo cá para concorrer, portanto, nas próximas eleições, a cargo do governador da província. Como é que olha sobre esta iniciativa, tendo em conta que a própria Renan tanto apontava de estar a agitar os jovens para as marchas?
Bom, mais uma vez, é uma demonstração de que, ao nível interno do partido Renan, há falta de coesão, há falta de comunicação. O ambiente político da Renan não está saudável. Quando aparece esse dilema de indicar alguém que se diz seja um indivíduo que está a agitar manifestações. Portanto, penso que esta novidade que a Renamo nos traz não está a ser e não será bem recebida no seio dos membros do partido do Renamo, porque criou um choque à popularidade que o próprio Manuel de Araújo tem e os seus seguidores, seja ao nível da cidade de Quilimane e fora. Então, essa nomeação surpreende, é um dilema muito grande para Renamo e poderá, provavelmente, também servir ou tornar-se num outro elemento de contestação dos membros da Renamo.
Palavras do analista Laurindo Verde, entrevistado pelo correspondente Marcelino Moya, em Quilimane.
DW Notícias.
Em Angola, o porta-voz do MPLA disse hoje que um eventual terceiro mandato do presidente João Lourenço é um não assunto e uma discussão extemporânea para o partido, que está focado no processo autárquico. Esteves Hilário afirmou que as estruturas do partido estão coesas e garantiu que o MPLA está de boa saúde.
Na nossa agenda política não há qualquer discussão sobre o terceiro mandato, porque nós entendemos que não é sequer extemporânea essa discussão. O MPLA sempre respeitou a Constituição, porque ela é a bússola orientadora da nossa vida nacional. Portanto, não há qualquer intenção do MPLA ou dos seus dirigentes, muito menos do seu líder, que não está em causa qualquer tentativa de desrespeito à Constituição.
A Assembleia Nacional de Angola recomendou ao governo que o aumento dos preços dos transportes públicos seja feito de forma progressiva e acompanhada de melhor comunicação aos utentes por parte do setor. Por sua vez, o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, reafirmou que o aumento do preço dos autocarros públicos deveu-se à decisão do Executivo de corrigir alguns preços na economia, particularmente o dos combustíveis. O secretário de Estado da Ordem Pública da Guiné-Bissau, José Carlos Monteiro, apresentou hoje o pedido de demissão ao presidente da República. O governante tem estado no centro da polémica com a proibição das manifestações no país e as recentes detenções de manifestantes. Monteiro explicou que apresentou a carta de demissão por não pretender beliscar o bom trabalho do governo e que se deveu a um entendimento de que não tinha condições para se manter no governo de iniciativa presidencial em funções. Morreu hoje no Hospital Militar Central de Bissau um dos militares detidos no que ficou conhecido como o caso 1 de fevereiro. Papa Fanhé, de 37 anos, morreu na última madrugada no hospital, onde se encontrava em tratamento médico.
DW Deutsche Welle.
A África do Sul foi às urnas esta quarta-feira para aquelas que são consideradas as eleições mais disputadas dos últimos 30 anos. Os resultados parciais colocam o Congresso Nacional Africano, ANC, longe da maioria absoluta, com mais de metade dos votos contados. Vamos agora a Joanesburgo, onde está o moçambicano Fredson Guileng, gestor regional para a África Austral da Fundação Rosa Luxemburgo, a quem começamos por perguntar qual é o clima que se vive na África do Sul, enquanto se aguarda pelos resultados finais.
O clima na África do Sul está, creio eu, calmo, do ponto de vista social, e obviamente um pouco, uma certa ansiedade em relação aos atores políticos, e principalmente o Partido no Poder, o ANC, uma certa satisfação em relação aos certos segmentos da oposição, principalmente do partido Nkosazana, do antigo presidente Jacob Zuma, que conseguiu conquistar resultados extraordinários. Portanto, eu penso que para os padrões do resto do continente africano, onde as eleições têm sido marcadas por tensões políticas e por violência, o clima pode-se julgar como um clima bastante calmo e favorável.
Agora, o que se pode esperar após as eleições? O ANC ele pode ser forçado a fazer uma coligação, pode perder hegemonia pela primeira vez depois de 30 anos. Qual cenário se espera?
É verdade. Esta já era uma previsão que era feita já há muito tempo. No último ano, por exemplo, já há uns meses atrás, já se previa que o ANC tivesse que formar coligação porque não haveria de poder ter os 50+1% que são necessários para poder formar um governo de maioria. Então, agora o ANC está na casa dos 41%, 42%, mas ainda só a metade dos votos é que já foi contado até agora e anunciado. Portanto, ainda há um longo caminho por contar. Penso que é certo dizer que o ANC será obrigado a ir a formar coligação. Agora, resta saber que tipo de coligações vão ser essas. Isso vai depender de porcentagem que o ANC vai precisar solicitar dos outros atores políticos. Pode haver necessidade de uma grande coligação. Grande coligação significaria entre a coligação entre os grandes partidos, por exemplo, entre o ANC e a Aliança Democrática, o DA, ou o ANC e o EFF de Julius Malema, ou provavelmente o ANC e um novo ator agora que mostrou-se muito, muito forte, que é o incontroversível, o partido do antigo presidente Jacob Zuma.
Agora, o que implica para a ANC essa coligação com opositores históricos, com partidos opositores históricos?
Olha, a África do Sul tem já uma experiência de coligações, mas são coligações a nível dos governos locais, aquilo que nós chamamos a nível dos municípios locais. Portanto, há coligações que já foram feitas mesmo entre o ANC e o DA para evitar que o EFF chegue ao poder. Provavelmente para dizer que aqui na África do Sul, até como disse mesmo hoje há poucos instantes, Guedes Mantashe, do ANC, que as coligações são feitas mais com base nas políticas, nas propostas políticas e menos nas questões ideológicas. Mas é verdade que aos nossos ouvidos, aos ouvidos dos outros que estão muito fora e que o espectro político é bastante relevante, é muito difícil esperar uma coligação entre o ANC e um histórico inimigo como a Aliança Democrática ao nível do poder central.
Foi Fredson Guilengue, gestor regional para a África Austral na Fundação Rosa Luxemburgo, numa entrevista conduzida por Taina Mansani.
DW Notícias.
O exército israelita confirmou que está a efetuar operações militares em zonas centrais de Rafah e a reforçar a ofensiva no sul desta cidade, situada junto à fronteira com o Egito. Israel desencadeou o assalto terrestre a Rafah a 6 de maio, que implicou um êxodo de cerca de 1 milhão de civis palestinianos e a interrupção quase total das operações de ajuda humanitária. A Ucrânia e a Rússia trocaram hoje 150 prisioneiros de guerra, 75 por cada parte, na primeira troca do tipo nos últimos 3 meses. Algumas horas antes, e no mesmo local, os dois lados também entregaram corpos de soldados mortos em combate. Um soldado sul-africano foi morto e 13 ficaram feridos pelos rebeldes do M23 no leste da República Democrática do Congo. A África do Sul enviou 2.900 soldados para o leste da República Democrática do Congo em dezembro de 2023, como parte de uma força regional da África Austral, com a missão de ajudar as forças governamentais do país a combater os rebeldes do movimento 23 de março.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos como encara o facto de ex-governantes guineenses terem sido chamados a testemunhar no Tribunal Militar no âmbito do caso 1 de dezembro. Romão Batalha diz que é uma tentativa de manipular a justiça e não é surpresa nenhuma. Já Vladimir Mindela diz que atualmente a Guiné-Bissau está sob uma ditadura militar, por isso também não é surpresa. Já Martinho Mané diz que é simplesmente um plano a ser montado para prender alguém, nada mais, nada menos do que Domingos Simões Pereira, para impedir a sua candidatura nas próximas eleições. Teixeira da Silva também deixou o seu comentário e disse que o mundo quer ouvir e saber onde está a palavra de ordem da Guiné-Bissau. Clemente Mendes diz que o pior de tudo nesta história é que há guineenses que ainda acreditam nessa peça teatral. O Jornal da Noite desta sexta-feira fica por aqui. Obrigada por ter estado desse lado. A todos, bom fim de semana.